Você está ouvindo Eu Não Acredito?
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Anderson Angelotti.
E se você quiser fazer como o Anderson e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que a minha história pode ir para um museu e se tornar um patrimônio da humanidade. Pode sim. A minha história, a sua, a história da sua mãe, a história do seu avô. Independente de quem eu sou, de quem você é, de quem são as pessoas da sua família, as nossas histórias podem oficialmente ficar para a posteridade no Museu da Pessoa. Isso porque os idealizadores desse museu virtual e colaborativo acreditam que a trajetória de vida de toda e qualquer pessoa deve ser, sim, entendida como um patrimônio da humanidade. A própria história do Museu da Pessoa vale a pena ser contada. E para fazer isso, vamos fazer um exercício imaginativo? Se você precisasse fugir de uma guerra iminente e tivesse 5 minutos para fazer a sua mala, o que colocaria nela? E se pedíssemos para você contar a sua história de vida agora, quais fatos entrariam em sua narrativa? A historiadora Karen Vorkman encontrou relações entre essas perguntas quando tinha 20 anos e participou de um projeto de pesquisa da Universidade Federal Fluminense sobre a trajetória de imigrantes judeus no Brasil. Interessava a Karen e aos pesquisadores estudar os objetos colocados na mala feita às pressas pelos judeus para fugir da Segunda Guerra Mundial. Esse momento de escolha crucial representava uma amostra sobre o que cada um atribuía significado. Uma escolha que Karen percebeu depois que fazemos permanentemente ao selecionar o que fica registrado em nossas memórias. Foi com esse fascínio sobre a construção individual de nossas narrativas que a pesquisadora decidiu criar, no começo dos anos 90, o Museu da Pessoa, um museu onde toda a história de vida importa. Em outras palavras, a trajetória de vida do seu Samuel Camargo, um pipoqueiro que tem a sua história disponibilizada no museu desde 2010, e a história de Dom Pedro II, tem o mesmo valor como fonte de conhecimento sobre a incrível aventura humana. Hoje, 30 anos depois do início do museu, são cerca de 22 mil histórias no acervo. No Eu Não Acredito de agora, você conhece mais sobre a história desse museu que, se você desejar, tem tudo para colocar a sua história de vida nele. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
A minha história daria um... Nossa, eu já fiz cada coisa. Se eu te contar aqui, você não vai acreditar. Então eu não vou nem me dar o trabalho.
E também do professor Mauri.
Como que é isso, né? Como socialmente se impacta quando a gente tem um rompimento de história?
Com a participação do Lucas Lara.
Se é uma coisa que eu aprendi com essas histórias, é você nunca sabe o que vai vir. E sempre é mágico.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Então é Natal! Desculpa! Passa uva, passa aí, Tato!
É tradicional! O ano termina e começa outra vez! A gente podia fazer uma música de Natal, né? Versão com toda a equipe.
Ia ser
no ano demais. Que vem, quando a gente puder se encontrar de novo, né? Porque agora não deu ainda.
Não vai dar certo.
Mas, professor Mauri, estamos na semana das festas. Cada um tem a sua festa. Estamos hoje no dia 21 de dezembro. Você pode estar ouvindo no Natal, você pode estar ouvindo depois do Natal. Mas o mais importante, professor Mauri, é que a Rede Geek não para com
semanas com Eu Não Acredito, com terapia de personagem e com Top 10.
Isso sem contar os nossos conteúdos lá no youtube.com/RedeGeek.
Mas, professor Mauri, eu fico muito feliz que na semana do Natal a gente tá trazendo esse episódio do Eu Não Acredito pra falar sobre memória.
Cara, a importância, né, da gente se conectar com a nossa história, com a história dos nossos familiares, com a história do nosso país. Isso faz com que a gente se conheça, se desenvolva e a gente não repita alguns erros.
E o convite para que você ouça esse episódio agora, na semana do Natal, é porque muita gente vai se encontrar invariavelmente com a família, ou pelo menos fazer uma videochamada, caso não dê para se encontrar. Porque imagino que muita gente vai se organizar, fazer 15 dias antes, aí se prepara, vai acabar vendo, essas pessoas estão na sua bolha de segurança, e talvez olhar para sua família com uma outra perspectiva, positiva, leve. Vamos curtir essas pessoas que a gente ama tanto e fazer valer a pena. Mesmo que sua família não seja sua família só de sangue, mas a família que você escolheu pra você. Vamos valorizar essas pessoas pra gente ter um fechamento positivo em 2020.
E nós queremos saber a sua história que tá aí do outro lado. Mande sim seus comentários, porque o saque retorna no dia 23 de janeiro. Então conte sua história pra gente, mande sua mensagem em áudio pro nosso WhatsApp.
São Paulo, 11 98765 6950. E pra você que no Natal não encontrou ninguém, ou ainda pra você que tá com as pessoas, mas tá sentindo falta da cavalaria, você não está sozinho. Você pode trocar ideia durante todas as festas com a cavalaria, ou melhor, durante o ano inteiro com a cavalaria na nossa comunidade no Telegram. É só ter o Telegram no seu celular ou em qualquer dispositivo e acessar t.me/redegeek. Lá a gente tem um grupo exclusivo pra cavalaria. É um grupo de muito amor, a galera toda muito show de bola, que vai trocar ideias, se respeitando, sem trocar spoilers e sempre, sempre com muito amor e carinho, porque a cavalaria é a coisa mais linda de Deus mesmo no mundo.
Então vai lá, t.me/redegeek, e entre nessa comunidade, faça parte da cavalaria.
Eu tô com a música na cabeça ainda. War is over. É, que, em português foi Hiroshima. Não consegui entender, não consegui.
Que música é essa?
Então é Natal. E o que você fez?
Eu nunca cheguei, não acaba aí.
É, não, não, porque o ano termina e começa outra vez. E aí, na versão original, tipo, tem um war is over if you want it. Tipo, a guerra acabou se você deseja sim, né? E em português, a versão da Simone, sei lá, fica do tipo Hiroshima Nagasaki. Tipo,
o quê?
Não, tem... Que mensagem positiva!
E nesse clima de festa, encerramos os recadinhos. Tato, o que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast! Podcast! Podcast!
Podcast!
Meu nome é Germano Araújo. Germano Araújo. Ah, sim. Eu nasci em 1875. Filho, eu tenho um bocado. Eu sou casado 13 vezes. 13. São 60, por tudo são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi um cego passar ainda não. Não vi passar ligeiro não. Não senti que passou um cego. Eu queria que viesse outro para mim.
Em 1996, seu Germano foi entrevistado em sua casa na Vila Missionária, em São Paulo. Ele tinha 121 anos. Ali nasceu o programa Conte Sua História do Museu da Pessoa. Um programa que permite que qualquer pessoa narre, preserve e compartilhe a sua história de vida. Seu Germano faleceu em 1999 e a sua história continua preservada no museu.
Beleza!
Beleza, estamos aqui hoje pra falar de memória.
Sim, senhor Tato Tarkan, temos um episódio especial para contar a importância dessa memória, a importância de contarmos história, contarmos a nossa própria história e, acima de tudo, registrar para a história, né?
Ah, pensei que você tava falando da memória, memória mesmo, de onde eu deixei minha chave, mano.
Não, pra isso a gente tem tecnologia, cara, pra lembrar a gente de onde estão as coisas. Mas, para o programa de hoje, nós trouxemos aqui Lucas Lara, historiador. Por favor, Lucas, se apresente.
Olá a todos os ouvintes, eu sou o Lucas Lara, eu sou historiador de formação, também com mestrado em História Social, e atualmente eu sou coordenador de museologia do Museu da Pessoa.
Cara, bonito esse cargo aí, velho.
Você viu?
Interessante. Mas acho que pra começar mesmo, né, já que você falou do Museu da Pessoa, por favor, explica pra gente o que é o Museu da Pessoa.
O Museu da Pessoa, ele é um museu bastante peculiar, digamos assim. Pra vocês terem uma ideia, ele é um dos primeiros museus virtuais do mundo, né? O Museu da Pessoa, ele é de 1991, e se a gente for parar pra pensar, nem existia internet ainda nessa época.
Olha que loucura!
Então,
ficava gravado em fita cassete?
Pois é, trabalhava com CD-ROMs.
Ah!
Já denota multimídia. A idade de cara aí, né?
Você tinha que ter um kit multimídia da época.
Exatamente, mas o Museu da Pessoa é um museu dedicado ao registro, preservação e disseminação de histórias de vida. Então, a gente tem um acervo de cerca de 18 mil histórias de vida, de toda e qualquer pessoa interessada em manter a sua história preservada, né? É um museu virtual, então temos uma plataforma onde qualquer um interessado pode ir lá contar a sua história, compartilhar a sua narrativa com o mundo inteiro.
E, assim, é simples assim. Eu quero compartilhar uma história, eu vou lá e conto ela pro Museu da Pessoa.
Exato. O museu, desde o princípio, né? Eu tava comentando que a gente surgiu numa época que nem existia internet e sempre teve uma preocupação de procurar uma rede, criar uma rede internacional, enfim, uma rede de compartilhamento de histórias. E quando a internet surgiu, foi, digamos assim, um ambiente perfeito para que isso acontecesse. Então a gente tem uma plataforma extremamente colaborativa, com algumas ferramentas, que é a Conte Sua História e Monte Sua Coleção. Então, para o Museu da Pessoa, existem três eixos, digamos assim, de interação do público com o conteúdo. Você pode ser acervo, à medida que você entra nessa plataforma e decide contar sua história. Você pode ser simplesmente um visitante, entrando lá e olhando as exposições que estão presentes e as histórias que outras pessoas contaram. E você também pode ser um curador, porque através dessa ferramenta Monte Sua Coleção, o site do museu, ele é como um álbum de figurinhas, digamos assim.
Tá.
Então você escolhe um tema do seu interesse. Então, quero fazer uma coleção sobre futebol. Aí você faz buscas avançadas, quero pessoas, jogadores de futebol que nasceram no Ceará e coisas do tipo.
Olha que loucura.
Você seleciona o conteúdo, fotos, vídeos e monta a sua própria exposição e coloca no ar.
Entendi. Então, o próprio site, ele já dá essa busca avançada, vocês já fazem a categoria de toda a história daquela pessoa. Então eu consigo, eu quero história do pessoal do Ceará da década de 50, sei lá.
Isso, pessoas que nasceram na Bahia, hoje moram em São Paulo e são marceneiros. Por quê? Porque dentro do processo que a gente chama de musealização de uma história de vida, que é você transformar uma história de vida numa peça de museu, existe toda uma fase de catalogação. Então, se você vai contar pelo site, por exemplo, na hora que você vai fazer seu cadastro, seu login, você vai preencher informações tipo um censo do IBGE. Então, onde eu nasci, qual o nome dos meus pais, qual a minha religião, qual a minha profissão. E tudo isso viram metadados que permitem depois uma busca cruzada.
Sensacional isso. E hoje não existe, então, um espaço físico do Museu da Pessoa?
Existe sim. A gente é um museu virtual, mas com várias ações presenciais, né? Então, a gente tem uma sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo, né? Que funciona como quase um QG, uma base de operações. Então, lá, por exemplo, a gente tem um estúdio que chama Programa Contos História, que é um estúdio aberto para qualquer pessoa que tiver interesse em contar sua história. Então, basta você entrar em contato com a gente, seja por e-mail que está disponível no portal, ou por telefone, e você fala, eu quero ir aí contar minha história, ou eu quero levar minha avó para contar a história dela. Isso é agendado, e todas as pessoas que entram em contato com a gente são entrevistados, não é cobrado nada por isso. Existe uma fila de espera de 3 a 4 meses, mas todo mundo que entra em contato é entrevistado. Então, a gente tem essa sede que funciona mais ou menos com a equipe, enfim, do portal, comunicação, acervo, mas também essa estrutura para receber as pessoas que quiserem contar sua história.
Mas também dá para as pessoas gravarem suas próprias histórias e mandar para vocês através do site.
Isso é a forma principal, né? Porque para vocês terem uma ideia desse caráter colaborativo, ano passado, em 2018, a gente gravou no estúdio do museu ou em projetos, a gente faz uma série de expedições, já gravou no Brasil inteiro. Enfim, a gente gravou cerca de 130 histórias e recebeu pela internet 360.
Nossa.
Então é quase uma história de vida por dia que a gente recebe. Da mesma forma, assim, a gente criou 12, 15 exposições, como um museu, enfim, normal, geralmente costuma fazer uma exposição por mês e tal. E a gente recebeu 37 feitas pelos usuários. Então o conteúdo produzido de forma colaborativa já é muito maior do que o que a gente mesmo produz. É algo que nos orgulha bastante.
Nossa, sensacional. tal. E hoje o museu, ele é um museu público? Ele é particular?
Ele é particular. Ele é uma OSCIP, né? Que é uma organização social com interesse público, né? E o museu, a sustentabilidade dele é toda baseada, enfim, de leis de incentivo, editais e mesmo prestação de serviços. Então tem várias, por exemplo, empresas, organizações e mesmo famílias que contratam o museu para ajudá-los a contar a sua história. E isso é feito sempre a partir da história de vida das pessoas.
Genial isso. Muito legal mesmo, porque é uma forma de você realmente marcar, né? Até a vida da pessoa que tá contando. Eu acho que não é só você deixar registrado para as próximas gerações, mas a pessoa que tá registrando a própria história deve ser de uma importância, ela deve se sentir orgulhosa, né? Então isso marca mesmo.
A gente sempre diz que uma história de vida pode mudar seu jeito de ver o mundo, né? Nossa grande crença, digamos assim. E isso vem de uma coisa bastante empírica. Então eu posso dizer para você, já fiz aí centenas de entrevistas e você aprende demais com as pessoas que você escuta. E todas essas pessoas, de alguma forma, saem transformadas de alguma forma, né?
Sim. E dentro desse museu hoje, tem algum horário de visitação?
Então, por sermos um museu virtual, né? A nossa sede é a nossa plataforma, né? Então, é um museu aberto 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. O que existe na nossa sede, digamos assim, na Vila Madalena, é a possibilidade da pessoa conhecer um por trás dos bastidores. Então, você quer ir lá ver como é o estúdio, você quer conhecer um pouco do acervo, conversar com a equipe. Mas o acervo, ele é visitado online. É lá que você consegue ter acesso a essas 18 mil histórias, 60 mil fotografias digitalizadas.
E todos precisam ser brasileiros ou não?
Não, não. A gente já teve parcerias, tem parcerias com diversos outros países. Então já teve iniciativas do Museu da Pessoa nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e em diversos outros países. O que acontece hoje é que a gente tem uma limitação da plataforma, que ela tá em português. Então isso dificulta, por exemplo, um chinês que quiser contar a sua história de vida. Mas a gente já fez diversos projetos relacionados com o Conselho Internacional de Museus e outras organizações para dar formações e captação de histórias em outros países também.
Mas o que acontece? Vocês estão registrando uma porrada de imagens, dados, para onde vai? Tudo isso fica acessível no site o tempo todo? Todas essas... Quantos arquivos, quantas entrevistas vocês têm hoje no acervo total?
Pois a gente tem mais de 18 mil histórias, esse conteúdo cresce diariamente, como eu falei para vocês, né? Além disso, o museu tem uma metodologia, tem diversas metodologias, como eu tava comentando, como transformar uma história de vida em uma peça de museu, como trabalhar colaborativamente conteúdos de memória nas redes, como possibilitar que comunidades utilizem a gravação das suas memórias para a transformação social, enfim. Mas tudo isso gera um conteúdo da forma seguinte: as pessoas vão lá, contam sua história, chegam lá para gravar no estúdio do museu ou mandar pela internet. Além disso, elas enviam para a gente fotos. Então a gente sempre pede que a pessoa traga cerca de 10 imagens que ajudem a ilustrar quem ela é. Então tem pessoa que traz 10 fotos, enfim, dela brincando, 10 fotos de gatinho, 10 selfies, 10 fotos tiradas no último show que ela foi. Mas é sempre um processo de escolha da pessoa, porque isso nos ajuda a dizer quem é aquela pessoa.
É como ela se enxerga ali.
Exato. Né? O mundo vai acabar amanhã, você tem que escolher 10 fotos que representem quem é você, para que daqui 1000 anos um ET venha e saiba.
Sim.
Então são essas as fotos que eu quero deixar como legado.
Genial.
E aí todo esse conteúdo, ele é catalogado, né? No caso do conteúdo produzido pelo museu, pelos pesquisadores, é catalogado em fichas, mas quando as pessoas contam pela internet, elas preenchem essas mesmas fichas online. Tudo isso vai para uma base de dados do museu. Então a gente tem um CMS, né, que é um gerenciador de conteúdos, que gerencia todos os dados da nossa base. Então todas as informações da pessoa, da história dela, das fotografias que ela nos trouxe, fica tudo ali armazenado. Então isso permite que as pessoas consigam acessar esse conteúdo. Como a gente está falando de um museu aí que lida com audiovisual, o museu tem 28 anos, então vocês podem pensar que a gente está falando desde fitas Betacam, Hi8, disquete, MD, até hoje em dia fitas LTO e microfilmes, enfim, que a gente depositou no Polo Norte em fevereiro. Mas
me conta essa história aí.
Depositou no Polo Norte. Não.
Então, pensar na história do Museu da Pessoa é pensar no avanço dessas formas de se gravar, né? E a gente tem... Não existe virtualidade, digamos assim, que não tenha junto uma materialidade. Então, qualquer nuvem existe com um monte de HDs e servidores plugados em algum lugar. Da mesma forma, o museu virtual tem uma reserva com 20 mil mídias analógicas dos mais diversos formatos. E a gente tem essa preocupação constante na migração dos suportes, né? Porque aí você tem um disquete, daqui 10 anos esse disquete não lê mais em lugar nenhum.
Sim.
Você tem um software que daqui 10 anos ninguém consegue ler. Então o museu está nessa busca constante de migração de suportes. E o nosso último passo foi, para além da mídia de preservação, que é mais utilizada hoje, que é a mídia LTO, Né? A gente começou a trabalhar com uma empresa norueguesa chamada Pickle, que é uma empresa especializada em preservação de alta segurança. Então, eles desenvolveram um filme, que é uma película, parece um microfilme, mas ele é de um tipo de plástico, que ele resiste a fogo, resiste a... Eles fizeram, inclusive, testes com radiação gama, então é a única...
Caramba!
É a única mídia que resiste a uma explosão nuclear, por exemplo.
Uou. Sensacional!
E ela é uma mídia que, por exemplo, na própria, digamos, microfilme, você consegue salvar vídeos, você consegue salvar áudios, porque ela é uma sequência de QR codes. Então você tem inúmeros QR codes e o código fonte para ler aquele conteúdo tá na própria mídia. Então se daqui 1000 anos você quiser recuperar, é como se você tivesse uma pedra de Rosetta junto com todos os hieróglifos ali.
Sim.
Então basta você ter, enfim, uma lente e um computador do mais básico, você consegue recuperar toda aquela informação.
Sensacional.
E aí eles nos convidaram, o Museu da Pessoa foi lá, a gente produziu o nosso primeiro rolo de acervo, a gente fez uma seleção dentro do nosso conteúdo de um projeto chamado Memória dos Brasileiros, que é uma série de expedições que a gente fez pelo Brasil afora no decorrer dos últimos 10 anos e que ajudou a contar um pouquinho do que é o Brasil, de tradições culturais e tudo mais. E fora isso, a gente levou a história de 11 lideranças indígenas brasileiras também. Aí esse filme foi gravado e fomos eu e a Karen Vork, uma fundadora do Museu da Pessoa, até o Polo Norte para depositar esse acervo num bunker que eles têm no Ártico, que é chamada de Biblioteca do Apocalipse.
Que nome genial! Muito bom!
Então a ideia é que se de repente o Trump ou o Putin decidem apertar o botão errado, então é como uma arca de Noé de tudo aquilo que a humanidade deseja manter como legado. Então essa empresa, ela convida museus, instituições do mundo inteiro para depositarem seus conteúdos lá. E aí fomos nessa cerimônia, tava a gente, a Agência Espacial Europeia, a Biblioteca do Vaticano depositando a Divina Comédia do Dante Alighieri, e todos eles encantados com esse acervo que o Brasil tava levando, porque é a primeira vez que era um acervo de pessoas depositados, digamos assim, considerado o mesmo valor de uma grande obra de arte. Nossa. Produzida pela humanidade.
Do ponto de vista social, o que significa dar a uma pessoa comum a possibilidade de contar e deixar registrada a sua história de vida? No artigo O Poder do Comum, as pesquisadoras Raquel Alvarenga e Maureen Bartz analisavam as narrativas do Museu da Pessoa para responder a essa pergunta. O testemunho compartilhado pode representar uma espécie de cura identitária para quem narra e também para quem entra em contato com essas histórias. É o que diz Beatriz Sarlo, autora argentina que é trazida à argumentação das autoras. Ou seja, contar nossa história pode passar a limpo quem somos, pode curar a ideia de que temos de nós mesmos e daquelas com as quais buscamos identificação. Além disso, ao possibilitar a proliferação de memórias que contrapõem as histórias oficiais, essas memórias compartilhadas ainda colocam à prova a ideia de verdade absoluta. A verdade, como diria Sartre, é subjetividade. Compartilhemos, então, nossas subjetividades. Elas podem nos curar.
Legal, que é uma quebra de paradigma muito forte do que a gente enxerga como história na escola, né? Uhum. A história do indivíduo comum, a história, a minha história, a sua história, a história de quem tá ouvindo a gente agora, que não necessariamente a gente precisa fazer uma coisa grandiosa, mas a nossa história é grandiosa. A gente tem aprendizado, normalmente a gente tenta visualizar o mundo através da perspectiva dos grandes líderes, dos grandes artistas, das pessoas que fizeram uma coisa gigantesca e que impactou a humanidade, mas às vezes a gente impactou a nossa comunidade, a nossa sociedade ou a nossa cultura, e a história dessas pessoas ao longo de toda a história se perdeu. Então eu acho muito bacana a quebra de paradigma do trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Então, você pode falar um pouco mais pra gente de como vocês enxergam a importância dessa construção na narrativa de vida, de como contar essas histórias é importante?
O Museu da Pessoa, ele acredita na construção de narrativas múltiplas, né? Então, como você disse, todos nós tivemos na escola, isso vem mudando positivamente, pelo menos nos livros didáticos, enfim, mas todos nós tivemos na escola escola, essa história marcada pelos grandes líderes, né? E você estuda um período pelo Getúlio Vargas, você estuda o Hitler, você estuda o Dom Pedro I, o Dom Pedro II. E pouco se sabe sobre o contexto das pessoas que viveram naquele período. E essas pessoas têm narrativas tão únicas e podem ensinar tanto pra gente quanto esses grandes líderes. Então, a ideia do Museu da Pessoa é que, a partir do momento em que você grava a história de vida do máximo de pessoas possíveis que viveram aquele momento, é possível que você aprenda detalhes que nessa história oficial, digamos assim, ficariam de fora, né? Então, por exemplo, quando a gente está estudando a Segunda Guerra Mundial, o Museu da Pessoa tem uma série de coleções, exposições disponíveis de pessoas contando do dia em que ouviram falar que a guerra tinha acabado pelo rádio, ou daquele pracinha que foi lutar em Monte Castelo, e todas essas narrativas individuais acabam dando um pano de fundo muito mais profundo do que aquela história oficial de documentos que a gente tem. Evidente que esses documentos, como historiador, não vou dizer que os documentos não são importantes, mas quanto mais fontes a gente tiver para pesquisar a história, mais rica ela vai ser e mais a gente vai conseguir aprender, né? O museu tem uma preocupação muito grande com esse aspecto educativo. Então a gente tem uma área de formação que já atua há mais de 15 anos, em que formadores do museu vão até escolas públicas espalhadas pelo Brasil inteiro e ensinam os professores a trabalhar com a metodologia de história de vida. Esses professores, junto com esse formador e os alunos, escolhem alguém da comunidade que eles queiram entrevistar. E aí isso pode ser o pipoqueiro da frente da rua, pode ser um piloto de avião, já foi a prostituta que fazia ponto na esquina da escola, e todas as crianças decidem quais vão ser as perguntas que elas querem fazer para aquela pessoa, para entender o contexto em que ela vive. E dentro dessa etapa existem várias atividades de, por exemplo, essa criança ir para casa e conversar com os pais, para entender como eles se conheceram, qual é a história da família. Então esse diálogo intergeracional que muitas vezes se perde é estimulado. Então essa criança começa a perceber a história da própria existência dela, mas também de todas aquelas que a cercam.
É, e aí ela consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Ela, socialmente, ela muda a visão dela, né?
Sem dúvida. O museu acredita que as histórias de vida, elas são verdadeiras máquinas geradoras de empatia, né? Porque através de uma história de vida você consegue se colocar no lugar do outro e aprender, né? Histórias de vida, elas podem nos ensinar muito. Quando eu dou curso de formação de pesquisadores no museu, eu sempre uso o exemplo do filme de terror trash, né? Então você tá lá, imaginem o Pânico, tá? Eu acho que até tem uma parte do Todo Mundo em Pânico que exemplifica muito bem isso. Então você tem aquele assassino, tá, correndo atrás daquela mocinha loira pela casa.
Sim.
E a mocinha loira tá lá, você super identificado, meu Deus, essa mocinha tem que se salvar e tudo mais. Aí ela chega e tem duas portas, a da direita que leva pro lado de fora da casa, onde tá esperando a polícia, todos os amigos, e a da esquerda que vai pro calabouço e que não tem saída. E aí qual é o caminho que ela sempre escolhe? A da esquerda. Eu fico, que merda, é óbvio que você vai morrer, tem que morrer mesmo, sabe? E aí essa menina, essa mocinha, ela vai pro caminho da esquerda, só que daí chegando nesse calabouço, nesse porão, enfim, ela descobre que no fundo tinha uma saída, ou de repente ela acha uma arma que faz com que ela consiga derrotar esse, enfim, esse assassino. E aí você tem, digamos assim, aquele, opa, mas quer dizer que então que existem outras formas? Eu primeiro me coloquei no lugar dela, o que eu faria naquela situação?
Sim.
E eu falo, não, eu teria ido pra direita, eu teria saído, mas ela foi pra esquerda, que merda, ela tem que morrer. Só que daí chega lá e ela vê que existem outras formas de lidar com aquele problema que eu nem imaginei. Isso faz com que eu reflita. Quer dizer que não existe só uma forma correta de encarar esse problema? Quer dizer que outras pessoas passaram pela mesma situação e conseguiram superá-la ou aprender com elas de formas diferentes? Então é isso que o contato com uma história de vida pode permitir, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não necessariamente preciso concordar com ele, mas eu sempre vou aprender alguma coisa ouvindo o outro, né? E a gente acredita que essas histórias de vida, elas são verdadeiros antídotos contra a intolerância, né? Então a gente vive num mundo que cada vez mais a gente conversa menos e a gente se escuta menos. Todo mundo fala muito, mas ninguém escuta, né? Então é tão comum, por exemplo, a gente sai, um amigo chega pra gente e fala assim, ah, vamos no bar que eu tô precisando conversar. Aí o cara chega lá, ele só quer falar mal do chefe, só quer falar do... E aí o cara fala assim, não, eu tô com um problema no trabalho. Pronto, o cara falou tema trabalho, automaticamente eu desliguei meu cérebro e eu já tô pensando no meu trabalho, no meu, sim, dia, e o meu amigo tá ali falando e desabafando e eu simplesmente tô reagindo de forma automática, quase como um martelinho que você bate no joelho e levanta a perna, eu só tô respondendo. Daí o cara tá falando dos problemas dele e eu só falo, ah, mas você acha que isso são problemas? É que você não viu os meus e tal. Ou seja, eu não escutei absolutamente nada do que essa pessoa me disse. Quantas vezes a gente não pega esses fóruns, enfim, as pessoas, todo mundo comenta e nem viu que a pessoa de dois posts acima falou a mesma mesma coisa que você.
É isso, né? Mesmo. A resposta já estava lá, né?
Exatamente.
Era só ter prestado atenção. Exato.
E isso, né? É um exercício, demanda um exercício, né? Não é uma coisa simples. Você tem que exercitar essa escuta, né? Não é fácil você estar ali para ouvir o outro.
E é muito legal isso que você está dizendo, porque fazendo um paralelo com a nossa realidade, né? Que a gente aqui produz o podcast, né? E a gente acredita demais nessa mídia. A gente começou a produzir ela 12 anos atrás, porque ela mexe, né? Ela é tocante, a gente tá ali durante uma hora conversando diretamente no ouvido da cavalaria. E eles estão prestando atenção no que a gente tá dizendo. Então é realmente contagiante, né? Você contar uma história, né? Você conseguir fazer com que a pessoa preste atenção nisso. Meu, com certeza você vai mudar alguma coisa na vida da pessoa. Você tá acrescentando alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Então acho que é o papel, né? Muito daquilo que a gente faz, não necessariamente de uma maneira tão consciente como o museu faz, né? É uma proposta do que a gente quer levar pra
A gente
pessoal,
tenta,
né?
Contar histórias todas as semanas. Não necessariamente a nossa história ou a história de uma pessoa específica, mas sempre contando histórias toda semana. Então, realmente, é um paralelo bem, bem bacana, Mauri. Não tinha parado pra pensar nisso.
Ou o museu da pessoa tem que fazer um podcast agora.
Estamos em processo de...
Isso seria legal.
Não percam nos próximos episódios.
Muito bom, muito bom.
Mas é uma parada muito maluca, porque eu, por exemplo, fiz o paralelo enquanto você estava falando, Lucas, dentro de mim, assim, eu tava pensando do quanto eu conheço, por exemplo, meus pais ou os meus avós. É óbvio que os pais é um pouco mais difícil, porque os pais, eles colocam, tendem, né, a colocar uma máscara pra manter a posição de pais, né? Existe e é um processo natural. Agora, uma das maiores tristezas que eu tenho é que eu não tive condições de conhecer meus avós adultos. Então eu não tive condições de conversar com eles e, pelo filtro adulto, entender as escolhas, fazer perguntas. O que eu sei dos meus avós é de lembrança das coisas que eles falaram na minha infância, e desconstruindo isso através de uma perspectiva mais adulta, ou do que meus pais me contaram. Mas, poxa, como seria legal se meus avós tivessem feito um registro desse? De eu conseguir assistir um vídeo e conhecer um pouco mais do meu avô, da minha avó, de um jeito que ele não naturalmente falaria comigo, né?
Uhum. Eu também me questiono em relação a isso, principalmente por causa de avós, né? Que nem sempre a gente tem um contato muito forte.
Mas a expectativa de vida tá aumentando.
Tá, mano. Não, tá. Enfim. Você só não vai se aposentar, né? Mas de
resto, mano. Isso aqui é demais.
Você quer viver ainda sustentando pelo governo.
Aí tá difícil.
Que absurdo é isso. Mas eu me coloco, né, também nessa situação, né? De, putz, eu queria saber, principalmente quando eu tava na faculdade, né? Eu fiz ciências sociais, né? E eu queria falar, puta, meu avô trabalhava no Volkswagen, né? Durante as greves do sindicato, só que ele era um cara contra as greves, né? Eu falei, puta, eu queria saber qual era a opinião dele em relação a isso, qual era a visão dele lá de dentro da fábrica, né? E foram coisas que eu não tive a oportunidade de interagir com ele, porque, infelizmente, aquilo que a gente aprendeu no Rei Leão, né? É o ciclo sem fim e não teve jeito. Mas,
tá bom, Simba, tá bom.
Não, seria muito legal ter essa conversa, sabe? E, putz, por que que a gente não pensa, né, nesses registros, né? Nossos pensamentos, né? Às vezes nossas loucuras, devaneios, esse tipo de coisa, a gente deixar registrado, mostra um pouco da gente ou a nossa visão daquele momento. E até pra gente se aprender com a gente mesmo, né? Sei lá, eu ouço o nosso podcast, a gente tem, sei lá, um acervo de...
É, hoje tá quase em 400 episódios.
Só do Ultra Geek isso. Eu ouço os primeiros episódios e eu falo, caramba, quanto eu amadureci, né? Meu, sei lá, o professor Mauri de 10 anos atrás era um cara machista, né? É um cara que, puta, eu não sou ele hoje, né? Uhum. Eu evoluí, eu melhorei, né? Então, eu acho que faz parte até daquilo estar lá e mostrar pra mim mesmo o quanto eu amadureci, sabe?
Sim, essas narrativas e mesmo esses podcasts antigos acabam sendo um retrato de quem era o Mauri naquele momento,
né? É, isso aí.
Então, por exemplo, as pessoas vão hoje contar o seu depoimento. Eu vou lá, entro no estúdio do Museu da Pessoa e eu sou estimulado. Então, a gente tem um roteiro padrão de perguntas que vai desde o seu nome, local e data de nascimento até sonhos pro futuro. As entrevistas ali gravadas duram cerca de uma hora e meia, mas eu já fiz entrevista de mais de 7 horas e entrevista de 15 minutos com o mesmo roteiro. Vai muito da interação entrevistado-entrevistador.
Se pegar pessoas que gostam de falar como eu, aí fodeu, né? Exato. Assim, seu nome, olha, depende. Que é como eu me chamo, como tá no documento.
Exato.
Que a minha irmã me chama, entendeu? Aí, de repente, cara, são 4 horas só de nome.
Exatamente. Você pergunta o que você gostava de brincar na infância, alguém fala, eu jogava bola, e o outro fica 45 minutos falando sobre a infância. Então, vai muito de cada um. Mas como eu tava dizendo, então, você vai lá e eu gravo o meu depoimento naquele dia, estimulado por perguntas que um PC pesquisador me fez, ou a partir do conteúdo que eu fui digitando ou mandando por vídeo no museu. Na semana que vem, se eu fosse fazer o mesmo processo, são coisas diferentes que estão mexendo comigo ali. Eu posso ter tido um dia de merda e, sei lá, eu esqueci de pagar o cartão de crédito e eu tô com aquilo na cabeça, ou então eu briguei com o meu irmão e essa... E aí, quando eu for falar da minha relação com o meu irmão ou qualquer coisa, tudo isso vai afetar as histórias, as narrativas que eu vou produzir.
Meu irmão é um merda. Odeio meu irmão, velho.
E aí, depois de duas semanas, você volta e fala, meu irmão é meu melhor amigo. Enfim, então, como é que aquilo vai falar isso? É uma narrativa. Gente, os seres humanos são seres em constante transformação, né? Então, a produção de narrativa nada mais faz do que refletir isso tudo. Então, se a gente for pensar, assim, para o Museu da Pessoa, o que caracteriza uma pessoa como uma pessoa, né? O que nos define como seres humanos? Primeiro, tem a questão biológica mesmo, que somos seres que conseguem articular a sua própria memória em narrativas. Então, a gente tem uma capacidade cerebral de pegar experiências do nosso passado e articular isso em narrativa. Mas aí tem uma segunda camada que acaba sendo cultural e histórica. Então, a pessoa, digamos assim, que nasceu numa comunidade indígena no Tapajós, vai articular essa narrativa de uma forma totalmente diferente de alguém que nasceu em Nova York ou alguém que tá lá em Pequim. Sim. Cada um vai ter uma forma muito peculiar de contar a sua narrativa, de, enfim, expô-la ao mundo. Mas ainda mesmo dentro de uma comunidade de indígenas no Tapajós, cada um vai contar a sua história de uma forma totalmente diferente. Você vai para uma comunidade de pescadores na Bahia, embora todos eles nunca tenham saído dali, tenham passado a vida inteira ali, feito as mesmas coisas, cada um vai contar a sua narrativa de forma extremamente singular. Então é isso que define quem nós somos, essa individualidade, essa capacidade de dar sentido à nossa vivência através de uma produção narrativa.
Na abertura da reportagem O Sapo, uma foto mostra um homem de cerca de 60 anos deitado de bruços em uma calçada movimentada. De chapéu e com um olhar fixo na câmera, o homem está com uma tampa de caixa de sapato nas mãos, com algumas moedas espalhadas sobre ela. O sapo é nitidamente o deficiente físico que está pedindo dinheiro. O texto sobre ele, assinado por Eliane Brum, começa assim. Abre aspas. O mais incrível é que o sapo estava ali havia 30 anos. E há mais de uma década nos cruzávamos na rua da praia. Minha cabeça no alto, a dele no resto do chão. Eu mirando seu rosto, ele os meus pés. Só dias atrás tive a coragem de me agachar e nivelar nossos olhares, subvertendo a regra do jogo que ambos participávamos. Não nos reconhecemos. Descobri que o nome dele é Alverindo. Ele soube que me chama Eliane. Contou-me que os amigos o conhecem por Seu Vico e o povo da rua por Sapo. Por causa da eterna posição, lambendo com a barriga as pedras da rua, contei-lhe que sou jornalista e escreveria sobre ele. E então apertamos as mãos. Fecha aspas. O texto está no livro A Vida que Ninguém Vê, uma publicação que traz 23 reportagens da Eliane Brum sobre extraordinárias histórias comuns. Extraordinárias como são todas as histórias que esperam ser contadas e descobertas, desde que se subverta o olhar e se encare o desconhecido com deslumbramento.
Lucas, existe algum projeto? Vou ser honesto com você. Uhum. Eu me lembrei de um episódio de Simpsons.
Tá. Você sabe do que eu tô falando? Não, vamos ver se eu chego lá.
Tem um episódio de Simpsons que eles registram a vida das crianças de Springfield e vão voltando de 10 em 10 anos e registrando as mesmas pessoas desde a infância. Então você tem o Moe, o Simpson, o Homer, né? E todos eles na adolescência, na infância, no começo da vida adulta, quando tem os filhos. E aí tem um episódio que mostra tudo isso no momento que eles estão atual, assim. Uhum. Vocês têm algum projeto que vocês fazem esses registros ao longo do tempo e pegando as pessoas em várias fases da vida? Já fizeram um projeto assim?
Não, especificamente assim não. O que acontece é uma vontade espontânea das pessoas. Que às vezes elas vão lá no estúdio do Conto Sua História, gravam sua história. Aí depois de anos falam, olha, mas eu preciso atualizar, agora eu tive um filho, agora aconteceu tal coisa. E as próprias pessoas vão lá e contam novamente a história. Mas quando elas vão lá contar de novo, a gente não faz só aquele pedaço que ela quer atualizar. A gente faz novamente a história do começo ao fim. E aí você consegue perceber essas relações que eu tava comentando da pessoa se reconstruindo ali na sua frente. Ela conta uma história totalmente diferente. Muitas vezes, memórias são alteradas. Então, a forma como a pessoa viveu aquele momento também muda na cabeça dela. Então, eu tava do lado esquerdo do campo de futebol, daí ela veio na outra semana. Não, eu tava, na verdade, do direito. Pessoas que, sei lá, cobram escanteio e vão correndo pra área e cabeceia e faz gol. Tem de tudo. Mas nessa questão tem fatos engraçados.
Tem gente que nem tava mais no jogo.
Exato. Mas tem fatos engraçados, assim. desse processo de reconstrução depois de um tempo, isso acontece bastante pela internet, que eu vou lá, conto a minha história. E aí eu vou lá e falo do grande amor da minha vida. E essa pessoa X foi o grande amor da minha vida, eu não consigo ver minha vida sem ela, tal. Daqui uns 2 anos, essa pessoa não tá mais comigo. E aí, o que que acontece? Eu tô com a pessoa Y, e a pessoa Y vai, entra na internet e vê o meu depoimento e entra em contato com essa declaração de amor incondicional à pessoa X.
E aí, cara?
E aí a pessoa entra em contato com o museu e fala, cara, me ajuda a te ajudar, assim, sabe? Você tem como dar uma editada e não sei o quê? E aí, o que que o museu faz? Óbvio que a gente tem essa preocupação documental, é uma fonte histórica que a gente tá produzindo. Então, a gente mantém a íntegra na nossa base de dados, mas é feita uma edição naquela versão que vai aparecer pro público, sempre com informe. Este trecho foi alterado a pedido do autor. Porque já teve casos que depois esse cara terminou com a pessoa Y e voltou com a pessoa X, então...
Nossa, cara.
Somos, é uma novela mexicana. Somos seres em constante, enfim, transformação.
Mas vocês fazem, tipo, uma chantagem do tipo, ó, não, beleza, a gente tira do ar, mas tem que gravar um novo depoimento. Ia ser da hora, porque aí você tem uma pessoa que só grava depoimentos. Né? Ao longo de 50 anos, tem 40 depoimentos daquela pessoa.
É uma boa, eu vou anotar.
E aí, no caso, por exemplo, a pessoa foi lá e regravou a história novamente. As duas são mantidas?
Sim.
E aí você consegue saber que as duas são da mesma pessoa?
Sim, tipo... a forma de busca, né, a gente trabalha com o conceito de entidades, digamos assim. Então, a história é o central. Essa história é de uma pessoa, a essa história estão atreladas fotos, estão atrelados vídeos. Então, na verdade, por exemplo, se o Lucas contou 5 depoimentos, no que eu jogo o Lucas na busca do Museu da Pessoa, eu vou achar essas 4 ou 5 figurinhas baseadas no número de histórias que eu contei. Entendi. E aí cada uma delas vão ter as suas próprias fotos, vão ter os seus próprios vídeos, enfim. Aquilo que eu selecionei no dia que eu fui
pra contar. Aquele momento.
Exatamente.
Muito legal. Vocês conectam pontos de uma história a outra? Por exemplo, eu tava contando de um dia que eu tava no show do Black Sabbath. Uhum. E aí tinha outra pessoa no show do Black Sabbath. Dá pra você identificar e conectar esses pontos?
Então, todas as histórias, elas são transcritas, né? Então a gente faz as histórias em audiovisual.
Nossa, que trabalho,
todo,
cara.
Esse conteúdo é transcrito, até
mas
porque...
Mas tem software pra isso?
Então, não, porque, assim, no inglês isso já funciona muito bem, mas pro português não.
Sotaques.
Assim, você pegar o sotaque de um cara, isso, do interior da ilha de Marajó ali, alguém falando em São Paulo ou falando no sul, o aplicativo não pega. Sim. O seu trabalho de revisar isso é praticamente fazer de novo.
Tá.
Então, o museu trabalha com empresas que fazem essa transcrição, e aí os pesquisadores do museu revisam, né? Porque tem todo um cuidado, você tá falando com um imigrante japonês, tem o nome da família dele, tem o nome do... E
tá,
você tem que ter um cuidado
sentido.
De que aquilo seja grafado da forma correta. Mas aí essas buscas acabariam funcionando num texto livre, né? Você faz a busca Sim. na própria transcrição. O que o museu faz é um olhar curatorial. Uhum. Então, fazer uma exposição sobre pessoas que foram no show do Black Sabbath. E aí você coloca todas essas pessoas ali e você consegue ter um contato com um conteúdo amplo.
Mas só que numa coisa maior. Né?
Exato.
Seria mais bacana do que o show do Black Sabbath.
Só um exemplo aleatório.
Mas, por exemplo, dentro de uma família, tem o casal que formou a família e os filhos e aí os seus cônjuges e ter uma árvore de histórias.
Vai assim, que né? você acha um familiar ali.
Isso acontece mesmo nos projetos que eu tava comentando, por exemplo, de memória de uma organização. Então, teve, acho que alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando foi, mas os Correios estavam fazendo 350 anos. E aí eles contrataram um museu para fazer um projeto sobre a importância da carta na vida das pessoas. Então, o que que o museu faz? O museu vai lá e entrevista desde o presidente dos Correios, até um cara que é carteiro, até alguém que tinha um amor por correspondência, até o cara que se correspondia com o seu ídolo por carta. E aí tudo isso forma essa coleção. Então, é um olhar múltiplo para um tema. De mesma forma, a gente já fez coleções, por exemplo, sobre sustentabilidade, reciclagem. Então, você entrevista pessoas de toda essa cadeia. O cara que é catador de rua, o cooperado, o cara que trabalha numa ONG que tem a ver com aquele tema, a moça que é ativista. E todos eles falando da sua vida, não daquele tema específico. O museu não faz perguntas do tipo, o que você acha sobre a importância da reciclagem? Se a reciclagem for importante, ela vai aparecer na sua trajetória sem eu precisar falar dela.
Perfeito.
Então, e isso permite o quê? Permite a coisa mais divertida do Museu da Pessoa, pelo menos pra mim que trabalho com essa parte de conteúdos, que é você poder pegar a história do Tato e reciclá-la das mais diversas formas. Eu posso usar a história dele se eu quiser falar sobre uma coleção de infância, eu posso usar a história dele falando sobre uma coleção sobre sonhos pro futuro, porque eu pego recortes daquela narrativa e dou um olhar curatorial em cima daquilo.
A minha história daria um... Já fiz cada coisa. Se eu te contar aqui, você não vai acreditar. Então eu não vou nem me dar o trabalho.
Vai lá no museu.
A gente agenda.
Cara, compartilhando até contigo, Lucas, porque eu quero até a sua opinião sobre isso, né? A sua visão sobre isso. E até compartilhando com os nossos ouvintes, né? Os novos ouvintes, não sei se vocês sabem, mas nós temos um outro podcast que é chamado SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento à Cavalaria Geek.
E também tem uma história, mudou de nome.
Lá dentro desse podcast, a gente lê os comentários, e-mails e tal, tudo, mas tem um trecho muito específico dele que é muito legal, que é o batismo. Né? O que acontece? Nossos ouvintes, eles mandam um e-mail, né? Um áudio contando a sua história de vida. E aí, a partir dessa história de vida, a gente dá um novo nome pra ele dentro da cavalaria, porque é como ele vai ser conhecido, né? Na cavalaria a partir desse momento.
A gente entende que as pessoas não necessariamente vão poder compartilhar as suas paixões dentro do seu grupo familiar, ou dentro do seu grupo com os melhores amigos, ou dentro do trabalho. E não necessariamente vai ter um ambiente onde elas possam compartilhar a sua paixão por cultura, por tecnologia e pelas coisas que a gente aborda aqui dentro do conteúdo da Rede Geek. E aí, dentro desse espaço, é uma outra realidade onde ela tem amigos e tem uma família onde ela consegue compartilhar essas histórias, onde ela consegue falar e consegue ser ouvida, trocar experiências, trocar ideias e enriquecer em cima disso.
Muito legal.
E aí, quando a gente percebeu, né, quão importante isso era pras pessoas, acabou surgindo a brincadeira, eu nem me lembro como surgiu de fato a questão do batismo, mas é das pessoas terem um nome que represente elas realmente, às vezes de uma coisa, de uma paixão, que ela não consegue expor em outros lugares. E aí, dentro do nosso conteúdo, ela vai ter um nome que vai representar quem ela é de verdade. E aí a gente criou essa cerimônia e ela registra a história das pessoas há quantos anos, né?
A gente conta a história das pessoas.
Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre
isso. A gente lê, ela manda e a gente lê a história dela e a gente interpreta, né, a partir disso e percebe, não, putz, você não é o Lucas, na verdade você tem tal nome porque a sua história te trouxe isso, né? Então a partir disso a gente dá esse batismo, né? E, meu, isso é muito legal porque existe uma fila de batismo, né? As pessoas mandam a sua história e às vezes mandam de novo, fala, puta, eu mandei um e-mail 2 anos atrás, mas
não tá atualizado.
Agora eu tô atualizando ele porque aconteceu muita coisa e acho que isso é importante pra vocês me darem um batismo.
E o que é mais legal no batismo é que as pessoas reconhecem as outras e se aproximam por conta do nome. Porque, por exemplo, o caso do Capitão América da Cavalaria Geek. A gente usa muito elementos, né, da cultura que a gente ama mesmo por aqui. Mas, por exemplo, a Caçadora de Demônios Interdimensionais. Desculpa, Paulinha, falar você assim agora. Mas as pessoas, quando ouvem a Caçadora de Demônios Interdimensionais, automaticamente associa a história do batismo. E de quem essa pessoa é. E aí, é essa pessoa. E aí consegue associar e já saber os gostos. Por que essa pessoa tá aí? Ou qual a história, por exemplo, do rapaz. O Graneiro, por exemplo.
Sim. Que hoje saiu do Brasil, levou 15 filhos pra Portugal.
E toda vez que ele se mudava, ele fazia um filho. Então a gente tem umas brincadeiras dessas, sim, mas aí você conecta as histórias nas brincadeiras. Isso acaba criando uma profundidade da parada. Então, nossa, eu nunca tinha parado
pra ver. E tem cria um senso de comunidade muito forte, né? Isso é muito legal.
Não, é bastante interessante e até, enfim, é louvável o formato que vocês fazem das pessoas contarem as suas próprias histórias e não simplesmente preencherem um formulário de responda aqui seu gosto, que você... Porque, como eu tava dizendo no processo de seleção das imagens, você estimular a pessoa para que ela conte o que é importante para ela dentro da narrativa, já diz muito sobre quem ela é, né? E aí, o fato de depois vocês darem esse nome pra pessoa de batismo, esse nome, como vocês estavam comentando, é isso. Eles funcionam como gatilhos disparadores de memória.
Exatamente.
Então, é um termo que acaba acionando toda aquela história na cabeça da pessoa. Então, quando eu ouço que meu apelido de faculdade era Risada. Porque eu tava sempre rindo, enfim. E aí, a partir do momento que você fala, é o Risada,
falar,
você...
faculdade, cara.
É Gardenal, assim. Mas aí, isso, eu lembro do Lucas. O Lucas é um cara que gosta disso. Eu lembro que ele fazia isso, ele gostava de falar. Então, simplesmente um termo funciona como esse gatilho disparador de memória, da mesma forma que imagens ou outros termos. Então, isso é bastante válido no processo de seleção, né? Eu sugeriria que, enfim, a Cavalaria, inclusive, organizasse uma coleção, uma exposição no site do Museu da Pessoa.
Olha,
com todas essas histórias.
Meu, então, isso é genial!
Por que não agrupá-las todas numa coleção para que a gente consiga conhecer todos os membros dessa cavalaria? Fica aqui a sugestão.
Porra, virou quase uma obrigação isso agora. A nossa equipe tá arrumando trabalho sem saber. Cara. Tem alguém aprovando um podcast antes de vocês ouvirem que tá aí, caralho.
Minha bisavó tinha 5 anos quando embarcou da Itália para o Brasil com seu pai e com sua mãe. Na viagem, a mãe dela escorregou em uma das escadas do navio. Bateu a cabeça e morreu na hora. Sem grandes cerimônias, o corpo da minha tataravó foi jogado ao mar. Foi assim que meus ancestrais chegaram por aqui. Meu tataravô, o italiano viúvo, casou com a primeira mulher que conheceu, uma portuguesa muito brava, mas que topou cuidar da menina órfã enquanto ele trabalhava. Foram anos duros até que a minha bisavó chegou aos 11 anos e o meu tataravô resolveu se separar da portuguesa mal-humorada para seguir sozinho com a filha. Anos depois, a minha bisavó se casou e teve 11 filhos. Entre elas, minha avó, mãe da minha mãe. Minha bisavó nunca se separou do pai dela e cuidou dele até o dia de sua morte. Eu não conhecia a minha bisavó e isso é tudo que eu tenho sobre ela. E desde que conheci a sua história, nos conectamos. Eu nem sei quantas vezes eu já me sentei com ela e com seu pai na proa daquele navio. Juntos, nós olhamos o mar sem fim e eu digo a eles que de algum jeito, algum dia, tudo vai ficar bem.
Lucas, me conta uma coisa, como funciona, né, nesse processo, né, de contação de histórias, né, de registro de histórias, ou até do desenvolvimento social de um determinado grupo, quando há um grande rompimento, como aconteceu nos casos aí de Mariana, das cidades em volta ali de Minas, onde sofreram com as barragens e uma cidade inteira foi eliminada, as pessoas, uma
casa, histórias,
e as histórias, uma casa que estava lá não está mais lá. Como que é isso, né? Como socialmente se impacta quando a gente tem um rompimento de história?
É um fato extremamente doloroso, né? Principalmente para quem trabalha com história e memória. É, poderia comparar, enfim, essa tragédia de Mariana e Brumadinho, mas também falar do Museu Nacional.
Nossa!
Né? E Museu, enfim, da Língua Portuguesa e outros, porque são muitas memórias que se perdem. É uma história que, enfim, fica difícil de recuperar, é impossível recuperar. O que você pode é preservar a memória das pessoas que ficaram, né? Para que essa história não se perca. Então, o museu tem diversos projetos, como eu estava comentando, o Memória dos Brasileiros. Teve uma das expedições que a gente fez pelo Vale de São Francisco e mesmo por regiões amazônicas, entrevistando comunidades que iam ser afetadas pela construção das barragens.
Tá.
É evidente que gravar uma história de vida muitas vezes não impede que essa barragem seja construída, mas ela tá ali para dar um relato do que era a vida dessa pessoa, de como era a cultura naquele local, da importância que aquele local tinha para aquela pessoa, né? E isso faz com que as pessoas possam se conscientizar e evitar que coisas assim aconteçam novamente, né? Então, toda vez que você tem uma situação traumática dentro de uma metodologia do museu, mas isso vai muito mais além, vai para dentro dos conceitos de história oral, você consegue dividir uma história de vida entre traumas e rupturas, né? Então, sempre que a gente vai pensar na nossa trajetória, vão ter sempre eventos marcantes que fizeram com que a gente refletisse. Talvez o dia que a gente conheceu a mulher da nossa vida, ou aquele dia que eu entrei na faculdade mudou totalmente a minha cabeça, ou enfim, o dia que eu quebrei a perna e tive que parar de jogar bola, que é algo que eu gostava muito de fazer, enfim. A gente sempre tem traumas e rupturas, e é sempre importante a gente parar para pensar quais são nossas rupturas, quais são nossas permanências. E nesse sentido, quais são as rupturas e permanências históricas de uma sociedade brasileira? Por que não a gente registrar essas histórias para mostrar que isso não é algo que aconteceu acidentalmente, que já teve uma vez antes, que já teve outra vez antes, que já teve outra vez antes? Se a gente não tem essas memórias preservadas, a gente não consegue inclusive fazer esse cotejo e comparar. E aí acontece uma coisa que acontece muito comumente hoje em dia, que é o esquecimento. Esquecer que ditadura existiu, esquecer que o nazismo foi uma coisa extremamente, enfim, um grande mal para toda a humanidade, né? Então você passa a ver essas coisas com normalidade porque você se distancia daquilo. Você não percebe que isso já aconteceu.
Perfeito. E até a importância, né, disso estar no dia a dia das pessoas, né? Não só na sala de aula, mas dentro de casa, né? As pessoas sempre lembrarem tudo aquilo que aconteceu, que fez parte da nossa história.
E que a gente deixe as histórias de vida, como eu tava falando, dessa geração de empatia, as pessoas deixem de naturalizar as coisas. Elas sempre se questionem do que está acontecendo e principalmente que elas não se afastem desse outro, né? A gente sempre trata esse outro como aquele que não sou eu, né? Então você passa pela rua e você invisibiliza pessoas e situações, você passa por um morador de rua e você vê um pacote ali, você não vê uma pessoa, né? O cara que limpa o banheiro do shopping não é uma pessoa, a mocinha que trabalha lá em casa não é uma pessoa. A partir do momento em que eu entro em contato com a narrativa dessas pessoas, elas ganham nome. Então fica muito mais difícil de eu agir com indiferença. Acho que esse é o grande potencial transformador que uma história de vida tem. A partir do momento em que eu conheço essas pessoas que foram afetadas pela destruição das barragens, fica muito mais difícil eu ter uma situação indiferente e não tentar compreender e não tentar me colocar no lugar delas. Eu acho que essa é a grande vantagem, digamos assim, o grande benefício que essas histórias podem trazer.
E lá no museu vocês têm registros de pessoas de Mariana, de Brumadinho?
Dessas tragédias em específico, não. Mas a gente trabalha em diversos projetos temáticos. Por exemplo, a gente fez um, é bastante forte, chamado Vira Vida, que foi uma parceria com o SESI. Vira Vida era um projeto do SESI de inclusão, recuperação de jovens que sofreram algum tipo de exploração sexual. Então a gente fez uma expedição pelo Brasil inteiro conversando com jovens que passaram por situações do tipo, a menina era estuprada e depois o pai socava a barriga dela até ela sangrar, porque assim, ela tinha certeza que ela não teria um filho. E coisas desse tipo. E aí, a partir do momento que você registra narrativas como essa, você pode fazer coisas como o museu fez, que foi uma exposição que percorreu aeroportos da Europa para conscientizar as pessoas contra o turismo sexual no Brasil. Então, narrativas, por exemplo, uma parceria que a gente teve com o Centro de Convivência Edilei, que fica ali na região da República, que trabalha com usuários e dependentes químicos ali do centro. E a gente entrevistou essas pessoas para quebrar um pouco esse preconceito do zumbi do crack, de entender por que, que aquela pessoa tá ali, o que, que aconteceu com ela, sabe? Pô, podia ser eu, foi um momento que alguma coisinha deu errada, mas que poderia ter acontecido comigo também.
Sim.
Sabe, isso faz com que eu lide com essas situações de forma totalmente diferente.
Esse trabalho mesmo de registro de história, de memórias mesmo, é extremamente importante porque, como você disse, não é um Dom Pedro, não é uma pessoa histórica que a gente tem num livro. É a história daquela pessoa, a memória daquela pessoa pode mudar a minha vida também, né?
Sem dúvida.
Até mais do que, de repente, a história do Dom Pedro, né? Na verdade, hoje eu só tô colhendo as consequências, né? A partir de uma memória, eu posso mudar a minha atitude de vida dali pra frente também, né?
Então, exatamente.
Isso realmente, meu, devem ter histórias fenomenais, sabe? Acho que quando você dá play, né? Você deve ficar horas e horas ali no museu e, meu, não dá vontade de sair.
Eu sou bastante apaixonado, então eu suspeito pra falar, mas eu imagina que, assim, semanalmente eu entro num estúdio e entrevisto uma pessoa que eu jamais teria oportunidade de conhecer se não fosse isso. Então, como historiador, eu já aprendi muito, mas muito mais com essas pessoas do que eu poderia aprender em qualquer livro ou em qualquer pesquisa que eu tenha feito no mestrado e coisas do tipo. Então, realmente não é falar da boca pra fora, mas cada pessoa pode ensinar tanto pra gente e às vezes não precisa ser um professor de história medieval para me ensinar sobre cavalaria. Pode ser um repentista de cordel que vai trazer toda uma tradição da Ariano Suassuna falando da infância dele e ali eu aprendo coisas que eu jamais teria aprendido num livro. Então, esse conhecimento vem de onde a gente menos imagina, né? Então, se é uma coisa que eu aprendi com essas histórias, você nunca sabe o que vai vir, pode ser, e sempre é mágico, né?
Eu acho que o legal é exatamente a desconstrução de você enxergar o outro elemento vivenciando parte da história através de outra perspectiva, assim. Uhum. Eu gosto muito desse exercício, acho que um dos jeitos que eu mais aprendo é trocando ideia, porque eu gosto de conversar, essa é a verdade. Eu tô aqui hoje porque eu gosto de conversar. Isso faz parte do meu trabalho, mas é porque eu gosto de conversar. Mas, por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem e eu fui pra Taiwan. Primeira vez que eu fui pra Taiwan, eu conversei com as pessoas um pouco sobre a história do país, tentando entender um pouco do que acontecia. Na segunda vez, eu já entendi um pouquinho da história de Taiwan e eu queria entender a questão do conflito com a China. E eu dei a sorte de... Tadinho do rapaz. No primeiro voo que eu fiz, eu fui São Paulo, Dubai, eu sentei do lado de um rapaz chinês. Uhum. E aí eu conversei com ele, eu coloquei ele numa situação extremamente desgracenta, de perguntar e tentar entender a perspectiva
do indivíduo. Você fez uma entrevista de história de vida.
Exatamente.
Só 15 horas de voo. Ele tinha pra onde ir.
Ele não tinha pra onde ir. Foi o projeto Rorschach ali.
O cara queria ver o filme do catálogo do avião.
Exatamente. Não, mas assim, rolou umas 2 horas de conversa e eu queria entender, tipo, tanto o governo comunista dentro da própria China e como foi o processo de transição e entender qual é a visão, por exemplo, de um chinês em relação ao governo em relação com o país Taiwan também.
Ele tava, como ele tava voando, ele tava em território internacional, não tinha problema
ele falar, né? Não tinha câmera, não tinha nada. Não, mas isso me deu uma perspectiva muito rica em relação à percepção de um indivíduo comum dos dois países, que eu já tive essa conversa nos dois países. Uhum. Então, me deu uma perspectiva diferente do conflito.
Sim.
E foi um exercício que eu fiz, assim, do improviso. Eu só aproveitei que tava lá na oportunidade. Então, tudo bem, tá acontecendo uma merda, onde você é, tal, tal. E eu, ah, eu tô indo pra Taiwan, ali. Ah, Taiwan. O que você acha de Taiwan? Eu sei que é delicado, hein? A pessoa se sentiu à vontade, quando foi ver, ele tava discutindo política, que é uma situação bem delicada, né? Mas é, eu acho que é muito bacana, porque isso enriquece a nossa visão sobre o mundo, entender a realidade de uma pessoa que vive fora do nosso estado, ou sim, que vive fora da nossa classe social, ou que não teve todas as oportunidades que a gente teve, ou que teve mais oportunidades do que a gente teve. Isso tudo enriquece a gente, traz pra gente, às vezes, até uma outra perspectiva de quem nós somos, né?
E isso tudo mostra o valor da diversidade, né? Que pra gente, enfim, é um grande valor, né? Então o museu acredita que cada história de vida é única e cada história de vida é um patrimônio da humanidade. Então digamos que a gente tem aqui três Mona Lisa, ou enfim, três Picassos, ou três Van Goghs, o que você...
Três Picassos comem estranho. Digamos que nós temos aqui três Picassos. Não sei três, mas um eu garanto.
E vamos escolher outro pintor, né?
Van Gogh.
A gente tem três Van Goghs aqui. Então, se a gente levar em conta que temos aqui três pessoas que são únicas e três pessoas que são extremamente valiosas e são patrimônios, a gente tá falando que a gente tem aqui três pessoas totalmente diferentes, ou seja, são únicas. Sendo assim, é normal ser diverso. A diversidade é a normalidade.
Sim.
Já que somos todos únicos, né? Então, trabalhar a diversidade, promover a diversidade, valorizar a diversidade é uma coisa extremamente importante.
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação foi do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção foi da Laura Canteiras. O texto original foi da Lilian Martins, com a voz de Adrian Tatini, a arte do Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.